Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a aprovação das atas número 46 de 21 de março, melhor dizendo, a aprovação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é a preparação da discussão na especialidade das iniciativas do Projeto de Lei 386 do PCP, que aprova os estatutos da Casa do Douro, o Projeto de Lei 512 do PS, restaura a Casa do Douro enquanto associação pública e aprova os seus estatutos, e o Projeto de Lei 612 do BE, que restaura a Casa do Douro como associação pública. Ora, não estando presente o grupo parlamentar do PCP nem do Bloco de Esquerda, pergunto ao Partido Socialista qual é a proposta que tem para a preparação desta discussão da especialidade. Sr. Deputado Agostinho de Santa. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral, em substituição do Parlamento.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, que fique gravado de que eu sou santo, quase mártir, e estava prontinho para me atirar para cima se aquilo explodisse. Portanto, estejam à vontade, só a mim é que me aconteceria alguma coisa de mal. Indo à questão que aqui nos traz hoje, a proposta inicial do Partido Socialista, se bem que é importante ouvir. Se calhar hoje até faria sentido o Partido Socialista falar no final, mas de qualquer maneira, o normal nesta situação será que se dê um prazo para apresentar, para que os grupos parlamentares que o entenderem apresentarem propostas, pedidos de esclarecimento, aquilo que entenderem, depois organizar-se uma grelha para fazermos a discussão e votação daquilo que houver a votar. Esta é a situação normal. Como eu digo, gostava principalmente de ouvir os outros e depois, se fosse possível, regressar para mim.
Terminou, Sr. Deputado? Sim, muito bem. Então, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o que o Partido Socialista propõe é propormos uma data para o período de discussão e propor um conjunto de entidades a ouvir sobre esta matéria.
Essa não foi proposta, peço não. Desculpa, Sr. Presidente.
Então, o que é que... Então, peço
aquilo
desculpa.
Aquilo que eu fiz, e as palavras têm o peso que têm, foi eu dizer aquilo que inicialmente deve ser dito pelo grupo parlamentar proponente, esperando que essa seja exatamente uma das situações levantadas pelos outros grupos parlamentares. Como é evidente, já sei que o bom querer fazer, se calhar. Não o fiz pessoalmente, porquê? Este não é propriamente um assunto virgem, é um assunto que teve, esta discussão foi feita, aliás, eu estive cá,
todos
aliás,
sabemos,
eu estive
sim.
cá na, em 2019, em representação da Comissão.
Todos o sabemos, sim.
Agora, é evidente que, não, que sendo este a situação normal, que é aquela que é verbalizada pelo Partido Socialista, não estamos disponíveis para ouvir.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado João Moura, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo há aqui uma matéria interessante que tem a ver com o seguinte. Há três projetos de lei e penso que os outros dois subscritores deveriam também poder se pronunciar sobre o modelo que gostariam de ver aqui sufragado em termos de discussão. Quanto ao PSD, o PSD não tem dúvidas de que estamos disponíveis para a elaboração de um documento capaz de dar resposta a um problema que existe, mas para que isso seja possível, só conseguimos vislumbrar duas formas. Uma, ou se constitui um grupo para esse efeito, mais restrito, ou então, e esta seria cumulativa, uma proposta que, nas palavras do Sr. Presidente, de bom senso, que era a auscultação de várias entidades que me parece obrigatório que existam antes de chegarmos a algum possível entendimento relativamente a um documento que saia desta entidade, desta Comissão. E, portanto, é no mínimo exigível que se auscultem um conjunto de entidades e o PSD, da sua parte, irá fazer chegar à mesa um número de entidades que considera relevantes ou muito relevantes para a nossa tomada de posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que acho que das minhas palavras se inferiu claramente que se fosse essa a proposta que resultaria das bancadas nossas opositoras, né, neste sentido, que é a oposição, nós não nos oporíamos a que isso acontecesse, a questão de ouvirmos as entidades que, como digo, já foram ouvidas, mas que façam uma realidade que pode entender-se, que tem alguns contornos diferentes daquilo que aconteceu anteriormente, que realmente pudessem ser ouvidas. Acho que ninguém quer eternizar este processo, acho que um grupo de trabalho, não sei para quê. Nós estamos numa comissão em que podemos discutir aquilo que houver a discutir e discute-se em comissão, não há necessidade de grupo de trabalho. O que há necessidade é de nós percebermos o que é que os restantes grupos de trabalho, primeiro, que entidades são e que propostas têm para aduzir àquela que nós apresentamos como aquela que será a base, certamente, que toda a gente entenderá para poder sair daqui um texto, o nosso texto. Neste sentido, para ser claro, aceitamos que sejam realmente ouvidas entidades, continuamos a achar que isto deve demorar o menos tempo possível, acho que todos nós temos a ganhar, a região tem a ganhar, os interesses que estão em jogo também têm a ganhar. Eu não sei se não seria de propor que, se forem 5, 6, 7 entidades, que se possa fazer uma grande audição em que possam estar aqui todos os protagonistas e que em conjunto, uns com os olhos dos outros, possamos ter aqui uma audição que não sejam audições unitárias, mas que possa reunir, aliás, como já foi feito antes, possa reunir uma série de entidades para podermos ouvir. Mesmo em termos de estabelecimento do contraditório, acho que faria mais sentido. Portanto, é esta a posição do Partido Socialista.
Muito bem. Então, permitam-me que faça aqui uma proposta, em suma do que foi apresentado pelos grupos parlamentares. Proponho até à reunião da próxima semana, que recordo é dia 19 e não dia 18, que chegue à mesa o conjunto de entidades a convidar. Consoante o número de entidades a convidar, nós agendaremos, de acordo com esta metodologia que estamos a usar agora, que é início das reuniões às 14, para dar resposta a essas entidades. Findo esse prazo, procedemos então à discussão da especialidade. Vamos então comunicar aos restantes grupos parlamentares que concordam com este modelo que vamos lançar, uma vez que estamos só na discussão da especialidade. Recordo também às senhoras e senhores deputados que, ativamente, o projeto 331 termina amanhã. O conjunto de... Pois, e não, até o momento não chegou à mesa nenhuma proposta. Eu recordo que tomamos aqui deliberações e depois, por vezes, a sua execução depende do vosso empenho. Da pesca do Axegã. Da pesca do Axegã. Se não, mais rapidamente se conclui o projeto. Está aceita a proposta por unanimidade? Muito bem. Passamos então ao ponto 4, o projeto de resolução 519 do Chega, pela urgente e imediata reparação do sistema de comporta junto ao Rio Pranto, na Figueira da Foz. Ora, relativamente era discutido em conjunto com o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é o projeto de resolução 589 do PCP, que recomenda ao Governo a intervenção das comportas de Maria da Mata e a proteção de produção de arroz na região do Baixo Mondego. Para este, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu adiamento. Tenho aqui a indicação que o Chega pede para ser adiado para se discutir em conjunto. O ponto 4.
Já posso falar agora?
Sim, pode falar sempre que lhe for dada a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, anuímos no adiamento deste ponto para que a discussão que acaba por ser o mesmo tema, apesar de, do nosso projeto de resolução ter vindo já a ser adiado em primeira mão pelo PS e em segunda mão pelo PCP. Esta semana percebemos porque é que tinha sido adiado, foi para dar tempo para elaborarem um projeto sobre a mesma temática, mas como é, até saudamos terem acompanhado esta iniciativa do Chega e, obviamente, concordo com o adiamento do ponto para poder ser discutido de uma só vez. Muito obrigado.
Muito bem. Então, para que fique registado objetivamente, o ponto 4 foi pedido o seu adiamento pelo grupo parlamentar que apresentou, o grupo parlamentar do Chega. Relativamente ao ponto 5, projeto de resolução 589 do PCP, foi pedido o agendamento legislativo do grupo parlamentar do Partido Socialista. Passamos então ao ponto 6, que aqui houve aqui em várias mãos. Ponto 6. Discussão do projeto de resolução 447 do PAN. Recomenda ao Governo que altere o posicionamento adotado no Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia e que se pronuncie favoravelmente pelo fim da exportação de animais vivos por via marítimo para países terceiros. Não havendo pedido de adiamento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, para apresentar o projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Comissão da Agricultura. O PAN, nesta proposta, vem apresentar um projeto de resolução que recomenda a alteração do posicionamento de Portugal junto ao Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia, neste caso que se pronuncie favoravelmente ao fim da exportação de animais vivos para países terceiros, tendo em conta que esta é uma matéria que tem sido amplamente contestada, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional. As instituições da União Europeia têm exortado os próprios Estados-membros a restringir o transporte de animais vivos e a adotar uma estratégia que assegure a transição do transporte de animais vivos para um sistema de comércio da carne, das carcaças e dos produtos germinais, tendo em conta o impacto que este tipo de transporte no ambiente, assim como na saúde e no bem-estar animal, provoca. Nesse sentido, também a própria Comissária Europeia da Saúde e Segurança Alimentar recordou que a estratégia comunitária do prato ao prato obriga a uma revisão da legislação do bem-estar animal, de forma a incluir o mais recente conhecimento científico, acrescentando até que se a ciência e a experiência dizem que certas práticas no transporte são prejudiciais para o bem-estar dos animais, que também podem representar uma ameaça à saúde dos animais e, consequentemente, uma ameaça à saúde humana. Nesse sentido, será necessário mudar estas práticas, conclui a senhora comissária. Também o ministro da Agricultura alemão já se posicionou e afirmou que não podemos continuar a ver os animais a sofrer ou a morrer em agonia durante longas viagens, uma realidade, aliás, que não é alheia ao nosso país. A Alemanha reduziu significativamente o transporte de animais a nível nacional e anunciou que a partir de meados de 2023 deixarão de ser emitidos certificados veterinários para exportar animais. Portugal tem sido, de facto, um ponto de origem de transporte de animais vivos por via marítima em condições deploráveis, uma realidade que já se arrasta há vários anos. Recordo-me até do tempo em que o à data vice-primeiro-ministro Paulo Portas dizia em plena televisão que não tínhamos sequer a garantia que os animais chegassem todos vivos ao seu país de destino, com algum gozo até, e frequentemente somos confrontados com imagens degradantes do ponto de vista quer do bem-estar animal, quer no embarque nos navios, quer das próprias condições a que os colaboradores e funcionários são sujeitos durante todo o transporte, com não só a situação dos animais, mas também os cheiros e a amónia que durante a viagem acaba depois por ser produzida. A própria descarga e aquilo que são as condições de abate nos países de origem não se tratando de países sujeitos às regras da União Europeia, também tem posto em causa o cumprimento das regras europeias, que sabemos que se devem estender até ao país de origem, conforme até já tem sido entendimento do próprio Tribunal Europeu. Organizações em Portugal, como a PATAV, têm vindo a denunciar estas circunstâncias. No entanto, a nossa Ministra da Agricultura decidiu colocar-se ao lado da indústria de transporte dos animais, que neste caso nem sequer é colocar-se ao lado dos interesses dos produtores, porque, na verdade, Portugal vai ter que também dar este passo do ponto de vista quer do bem-estar animal, quer da posição ambiental, e colocar-se ao lado daqueles países que de facto querem fazer esta transição, sob pena de ficarmos para trás também nesta matéria, mas acima de tudo perdemos este debate do ponto de vista também moral e naquilo que é a consideração e o respeito que devemos ter para com os animais que são sujeitos a estas longas horas de trabalho. A Ministra defendeu no Conselho de Agricultura, de Transporte, peço desculpa que me enganei, apesar de também ser infelizmente um trabalho para os animais. A própria Ministra defendeu no Conselho de Agricultura e Pescas que o transporte de animais vivos é fundamental para o normal funcionamento dos setores europeus de produção animal. No entanto, entendemos que esta visão não está alinhada com aquela que é a posição dos demais países e daí apresentarmos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, agradecemos naturalmente o trazer aqui esta temática, porque é importante que nós nos debrucemos sobre assuntos importantes e se há assunto que é importante é naturalmente o do bem-estar animal. Mas também é muito importante termos noção do caminho que nós estamos a fazer. Se é verdade que na União Europeia a população está a diminuir, a verdade é que se espera que até 2050 a população possa aumentar e muito no resto do globo. Ainda recentemente, numa ação conjunta que tivemos com o Senado espanhol, falávamos precisamente dessa matéria que temos todos que acautelar. É evidente que nem todos nós valorizamos da mesma forma aquilo que é a proteína animal. E eu compreendo isso e respeito, são formas de estar e de viver que eu respeito e nós respeitamos de toda a maneira. E o PSD tem particular responsabilidade nessa matéria e estará sempre ao lado do bem-estar animal. Mas também estará sempre ao lado de uma perspectiva vista do ponto de vista científico, com sentido de responsabilidade. Temos que ter noção daquilo que é digamos assim, uma função que nós temos, que é de procurar encontrar as melhores soluções de regular toda esta temática, mas tendo em consideração um conjunto de equilíbrios que são muito importantes. Por um lado, o bem-estar animal, sem dúvida, e aí é muito importante que nós tenhamos uma DGAV com condições de fiscalizar efetivamente aquilo que é o bem-estar animal, mas também que tenhamos noção daquilo que são os contributos que a ciência nos vem dando e fazer jus a uma coisa muito importante. Os produtores pecuários portugueses têm feito um trabalho notável no sentido de se adequar ao bem-estar animal. Isso, muitas das nossas exportações agrícolas hoje em dia são certificadas precisamente em bem-estar animal. Até há empresas, por exemplo, do setor do leite, que só compram a quem tiver essa certificação. Portanto, o que é que eu acho e o que é que o PSD acha? Que nós devemos, nesta altura, seguir aquilo que é a recomendação do Parlamento Europeu, que em 20 de janeiro de 2022 aprovou uma recomendação para o transporte animal dentro e fora da União Europeia. E até insta a Comissão a elaborar a legislação em matéria de transporte animal, mas alinhada com evidências claras científicas, mantendo aquilo que é, a nosso ver, e bem, uma visão equilibrada entre a questão económica, a questão, obviamente, do bem-estar animal, mas, acima de tudo, alinhada e assente em pressupostos científicos válidos. E, portanto, temos que reforçar, e bem, a DGAV. A Direção-Geral Veterinária tem que ter essa capacidade de nos garantir esse bem-estar animal e de que os cuidados que têm que ser tomados no transporte são efetivamente tomados, mas temos de ter uma visão realista e, acima de tudo, de bom senso daquilo que é o momento atual em que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Azevedo Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, agradecer a iniciativa que o PAN aqui nos traz, referir sobre o tema que atualmente a legislação sobre o bem-estar animal encontra-se em revisão pela União Europeia. Espera-se que nesta revisão possam surgir melhorias nos requisitos referentes ao transporte marítimo. O transporte de animais vivos é fundamental para o normal funcionamento do mercado nacional e europeu. Qualquer alteração legislativa deve basear-se em conhecimentos técnico-científicos devidamente reconhecidos, bem como na experiência de boas práticas adotadas pelos Estados-membros. Portugal é um país cumpridor da regulamentação existente e que salvaguarda o bem-estar animal. Pensamos que aprovar esta iniciativa seria negar a realidade, gerando desigualdades que em nada contribuíam para o que se pretende defender. Quer considerando o contexto nacional e mesmo regional, onde esta atividade assume especial expressão e onde se desenvolve dentro das regras, quer no contexto europeu, gerando desigualdades entre países face ao pretendido. Assim, a presente iniciativa não pode ser acompanhada pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Sra. Deputada única Inês Corte Real veio aqui hoje. Sousa Real, peço desculpa. Inês Sousa Real. É que eu tenho uma amiga que se chama Inês Corte Real. Peço imensa desculpa. A senhora Deputada única do PAN, Inês Sousa Real, apresenta-nos aqui hoje um projeto que é totalmente proibicionista e para proibicionismos o Chega não está disponível. Se a Sra. Deputada única nos viesse apresentar uma nova visão sobre o bem-estar animal, e faço aqui um parênteses dizendo que o bem-estar animal é uma área de conhecimento académico, aliás, Sra. Deputada, uma área na qual eu, pessoalmente, enquanto médico veterinário, aprovei com muita distinção, não lhe vou dizer a minha nota, mas fico, porque pareceria falta de humildade, mas aprovei com muita distinção na cadeira de bem-estar animal na minha faculdade, e, portanto, o que acontece é que o bem-estar animal não se compagina com proibições. Pode-se compaginar com alterações de práticas, mudanças de paradigmas, alterações ambientais, alterações de maneio animal, alterações de contenção, alterações terapêuticas, alterações de acompanhamento ou não dos técnicos das mais variadas origens científicas, mas não se compagina com proibicionismos. E mais uma vez aqui o PAN mostra o seu pendor proibicionista, que vai, aliás, contra a atividade económica, contra as boas tradições portuguesas e até europeias do que são o transporte animal e as boas tradições na criação pecuária dos animais e, portanto, sem mais considerantes que não nos merecem, iremos votar contra esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, existe neste momento uma sensibilidade europeia que apela e insta os Estados-membros a porem fim ao transporte de animais vivos para países terceiros. Não nos parece que seja compaginável com o princípio do bem-estar animal, valor hoje incontornável, quer do ponto de vista do direito comunitário, com o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, quer do ponto de vista até nacional, com o estatuto jurídico próprio dos animais, termos não só largas centenas de animais embarcados que chegam ao seu destino em subnutrição, com cornos partidos, cegos, muitos deles às vezes até dão à costa, havendo denúncias nesse mesmo sentido, imagens que evidenciam brincos portugueses dos animais, e nesta última intervenção ouvimos o Sr. Deputado Pedro Frazão referir que é médico veterinário. Eu muito me espanta que alguém licenciado em medicina veterinária considere que é uma boa tradição portuguesa a forma como os animais são enviados para o estrangeiro, em plenos picos de horas de calor, sujeitos a uma longa distância, sobrelotação nos navios, porque é esta a realidade portuguesa, e é isso que também temos o dever de mitigar. Ninguém aqui veio, de facto, atentar contra a economia, ou contra, apesar de não considerarmos que uma economia não deve estar assente naquilo que são práticas que põem em causa o bem-estar animal, ou que olham para os animais como proteína animal, porque eu recordo que quando o Sr. Deputado Paulo Ramalho diz que devemos fazer jus ao que a ciência nos vem dizendo, a ciência reconhece os animais como seres vivos dotados de sensibilidade. Portanto, referimos-nos aos animais como proteína animal, não é isso que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de opções alimentares, estamos a falar da forma como tratamos os animais naquela que é um destino que lhe é dado por nós, ser humano, e por isso temos o dever e a elevada responsabilidade de garantir o cumprimento das normas, que infelizmente, e ao contrário daquilo que o Sr. Deputado também do Partido Socialista disse, não é cumprida nem em Portugal, nem infelizmente em muitos outros lugares do mundo.
Muito obrigado. Fica concluída esta discussão. Passamos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Discussão de um projeto de resolução 516, também do PAN, pelo fim do abate de animais para fins de extração de peles e da importação de peles em Portugal e na União Europeia e a criação de uma rotulagem mais transparente. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A União Europeia tem discutido atualmente a definição de uma estratégia para os textos sustentáveis e circulares, que prevê um conjunto de ações concretas para garantir que até 2030 os produtos textos que são colocados no mercado sejam de longa duração e recicláveis, feito, acima de tudo, com fibras recicláveis, isentos de substâncias perigosas e produzidos no respeito dos direitos sociais e do ambiente. Apesar dos elevados impactos ambientais dos produtos textos de origem animal, animal e da elevada crueldade associada à sua produção, nomeadamente com a extração e a forma como ela é feita. Esta estratégia não faz referência específica a este tipo de à obtenção de produtos a partir das peles ou do pelo de animais. Neste sentido, o PAN propõe esta iniciativa no sentido de alargar o seu âmbito, diminuindo assim a crueldade animal e os impactos negativos que tem, quer no bem-estar dos animais, quer no ambiente. Lembramos que a produção de um único casaco de pele de visão implica, em média, a morte de 55 animais. Além disso, a produção do couro e de peles consome enormes quantidades de água, energia e requer ainda o uso de produtos químicos extremamente prejudiciais às pessoas e ao ambiente para evitar a decomposição das peles. O PAN propõe assim que o Governo assegure que, no âmbito da discussão da estratégia da União Europeia para os textos sustentáveis e circulares, sejam incluídas medidas de limitação de abate de animais para fins de produção de peles e importação de peles pela União Europeia. Recordo até que, quando a pandemia, um dos grandes problemas foi também o destino a dar aos animais que estavam detidos em explorações para este mesmo efeito, o que demonstra que estamos reiteradamente a passar este limite da esfera não só ética que nos merece a consideração pelos animais, mas também da produção com base em produtos de origem animal, põe muitas vezes em causa o conceito de uma só saúde e a ligação que existe entre a saúde humana e a saúde animal, não podendo ainda ignorar aquelas que são as mais de 1 milhão de assinaturas de cidadãos europeus que pedem o fim destas práticas cruéis que ainda persistem na União Europeia com vista à sua interdição num futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me queria inscrever já, mas não tenho qualquer problema em fazê-lo no segmento da sua pronta solicitude. A dizer que...
Não, Sra. Deputada, queria apenas mantive a regra, mas se pretender alterar...
Eu peço desculpa, porque nas outras
deputada,
comissões é feito por inscrição
é
e
só,
não por ordem.
É só por essa razão.
Pronto, tudo bem, mas é que nas outras comissões
mas,
é feito por inscrição
isto,
e, portanto, daí não me ter inscrito ainda.
Mas isto, efetivamente, está tudo em constante mudança. Até o Sr. Deputado Norberto Patinho já passou para a direita.
Não, está bem.
Isso,
muito bem.
É tudo normal.
Que continue a existir boa disposição é o que interessa. Mas partindo agora para a posição do PSD. Como aqui já foi referido hoje, uma das preocupações do PSD é naturalmente a causa do bem-estar animal, mas nós defendemos que tem que haver um equilíbrio entre o bem-estar animal e a economia e sem esquecer aquelas que são as diretrizes e as prioridades que constam da União Europeia. Isto para dizer o seguinte, esta iniciativa em primeiro lugar faz aqui uma confusão e uma mistura de assuntos e portanto nós entendemos que é pouco equilibrada, já vamos explicar que mistura de assuntos é que, e de temas é que são feitos e obviamente que compreendemos o objetivo claro da parte do PAN com esta iniciativa, mas não é equilibrada, não é tão pouco inovadora e mistura conceitos, senão vejamos. O objetivo da estratégia europeia em matéria de textos sustentáveis, que foi aqui referido na exposição de motivos desta iniciativa, visa contribuir para a transição da União Europeia para uma economia circular com impacto neutro no clima, na qual os produtos sejam concebidos para serem duradouros, reutilizáveis, reparáveis, recicláveis e eficientes do ponto de vista energético. Mas o objetivo da União Europeia é assegurar que a indústria têxtil se recupere da crise da Covid-19 de forma sustentável. A própria como 2022, 141, a Estratégia da União Europeia em prol da sustentabilidade e circularidade dos textos de Bruxelas, de 30/3/2022, tem diversos instrumentos que visam essa sustentabilidade, entre os quais está previsto, por exemplo, que em 2023 seja feita a revisão do regulamento e etiquetagem dos textos e ponderação da introdução de uma etiqueta digital e em 2024 a revisão dos critérios de atribuição do rótulo ecológico da União Europeia a textos e a calçado. O que significa que as recomendações do PAN não são nenhuma inovação, já que decorrem da estratégia da União Europeia, e são, vão mais além daquilo que está previsto neste momento para a União Europeia e são entendidas naquela que é as causas, muitas das vezes pouco equilibradas, não meio para dizer pouco equilibradas, que o PAN defende e que não tem em conta o equilíbrio que o PSD defende sempre entre o bem-estar animal e a nossa economia. E esta matéria põe em causa também a utilização da pele como um subproduto que tem muita importância na fileira dos suínos. Dizer também que esta iniciativa retira o foco da estratégia da União Europeia e confunde as posições que têm vindo a ser adotadas e debatidas durante a consulta pública da mesma. Na verdade, que não fiquem em dúvidas que a estratégia europeia visa introduzir requisitos de concessão ecológica obrigatórios, pôr termo à distribuição de têxteis não vendidos ou devolvidos, combater a poluição por microplásticos, introduzir requisitos de informação e um passaporte digital dos produtos, reservar as alegações ecológicas para os têxteis verdadeiramente sustentáveis e introduzir a responsabilidade alargada do produtor e promover a reutilização e reciclagem de resíduos têxteis. É neste contexto, como verificamos, que esclarecemos que a posição do PAN vai mais além do que aquela que é defendida pela estratégia da União Europeia e por isso é que nós começamos a nossa intervenção por defender e por dizer que o PAN faz aqui uma mistura de conceitos quando faz reporte a uma estratégia da União Europeia que não é certamente aquela que vem a ser defendida com esta iniciativa por parte do PAN. Lembrar também que o setor têxtil e do vestuário emprega mais de 1,5 milhões de europeus, que é fundamental para estimular o emprego e as oportunidades de negócio no plano local e que tem também importância no âmbito do mercado único que constitui a espinha dorsal do setor. E, portanto, de acordo com a NAS, nós fazemos a estratégia da União Europeia ao setor de textos, o que esta estratégia pretende é que se venha a desenvolver um caminho para uma maior sustentabilidade, transparência e responsabilidade dos diferentes agentes da indústria têxtil através de um esforço concertado e proporcional alicerçado na realidade económica das empresas e nos compromissos com a sustentabilidade dos recursos do planeta e das suas comunidades. Dados os desafios do contexto atual e após uma análise crítica à forma como são geridos os ciclos de vida dos produtos e as cadeias globais de fornecimento, que pode não só alavancar o setor têxtil competitivo, resiliente e inovador, mas também contribuir de forma manifestamente relevante para o desenvolvimento sustentável. Para terminar, no segmento daquilo que nós viemos aqui a expor, consideramos que a iniciativa do PAN não está certamente alinhada com esta postura da parte da União Europeia e, como tal, não nos parece viável no contexto europeu, para além de não ser, como nós referimos inicialmente, equilibrada para manter viva uma parte importante da nossa economia que está ligada ao setor têxtil e, portanto, é esta a nossa posição do PC. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sra. Presidente, caros e caras colegas, também saudar a Sra. Deputada Inês Azarrial, também já estivemos noutra comissão também a falar sobre outro assunto. Também o Partido Socialista considera que este projeto de resolução também tem aqui várias partes diferentes. A primeira é o fim do abate a animais para fim da extração de peles e a importação de peles em Portugal e na União Europeia. Depois fala, na verdade, e já vimos aqui da estratégia da União Europeia para os textos sustentáveis e circulares, que, como vimos através da Sra. Deputada do PSD, também aqui já traçou também os objetivos dessa estratégia. E depois a criação de uma rotulagem mais transparente. Logo no primeiro ponto, pelo fim do abate de animais para fins da extração de peles, em Portugal não existem atualmente estabelecimentos cuja finalidade seja apenas a criação de animais para a produção de pele ou pelo ou penas para se fazer vestuário ou para ser usado na confecção. As peles com ou sem pelo e a plumagem produzidas em Portugal são subprodutos do abate de animais para consumo, os quais se aplicam os requisitos legais em matéria de bem-estar animal, tanto nos locais de criação, transporte e abate, e encontram-se estabelecidos já pela legislação comunitária e nacional. Em caso de criação de animais destinados exclusivamente à obtenção de peles, com ou sem pelo, tem sido prática da União Europeia nos últimos anos seguir o postulado da recomendação do Conselho da Europa sobre a proteção de animais para peles, que prevê regras específicas relativamente ao alojamento dos animais, maneio, experiência dos tratadores e abate. Relativamente à importação de peles, pelo e penas proveniente dos países terceiros, consideramos que a nível comunitário deve existir na realidade uma política transversal no sentido de se impor aos produtos oriundos destes países regras de produção, manutenção equivalentes às estabelecidas na União Europeia, por isso em todos os seus países membros. Também Parece-nos que a orientação aqui sugerida por este projeto de lei não será, sendo assim, de proibir a produção e importação de peles e de pelos, como dizem, e penas, mas sim a de impor requisitos legais que sejam aplicados de forma equivalente, como disse, pelos países terceiros. No tocante à rotulagem, consideramos que é na realidade uma medida positiva. Quanto melhor estiverem informados os consumidores, pois melhor será, nomeadamente na, que o rótulo, que no rótulo conste que contém partes não têxteis de origem animal. Nós, nesse aspecto, achamos que, desde que seja garantida uma informação e a melhor informação possível aos consumidores, na realidade a rotulagem deve ser o mais clara possível. No entanto, concluímos que esta iniciativa, na realidade, tem aqui a mistura de três coisas que, sendo estando interligadas, é uma iniciativa bastante complexa e por isso é esta a nossa opinião. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, variando de género, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Única Inês Sousa Real, este projeto de resolução é mais um projeto de resolução bandeira que a senhora traz aqui hoje, que pretende fazer os soundbites na sua comunicação do seu partido, mas de facto tem pouca aderência com a realidade. Logo à partida, porque a senhora deputada, a partir de um projeto de resolução, quer impor o fim do abate dos animais, não só em Portugal, mas também na União Europeia. Não sei como é que a senhora deputada, que é jurista, não sou eu, mas gostava que me explicasse como é que, através de um projeto de resolução, consegue impedir o abate de animais e a importação em toda a União Europeia. De facto, é algo que não me parece de todo perceptível. Depois, mais uma vez, parte de um princípio moralista da ditadura do gosto, que é, a senhora deputada não deve gostar de utilizar sapatos de couro, ou cintos, ou malas, ou casacos de peles, e então aplica esse seu gosto a toda a população, proibindo a utilização de peles com ou sem pelo. Mas, senhora deputada, eu acho que a senhora deputada podia estar mais preocupada, seria com as condições em que esses animais se fossem abatidos. Para essa discussão, o Chega estará disponível para melhor regulamentar e melhor verificar a forma como os animais são abatidos e se está a ser respeitada ou não a legislação de bem-estar ao abate. Agora, colocar um pendor moral sobre porque é que aquele animal está a ser abatido e dizer que nestes casos o animal pode ser abatido para a utilização para um qualquer fim humano e no outro não, aí já está a partir de um pressuposto, de um preconceito altamente moralista que nos parece muito perigoso introduzir no nosso quadro jurídico. E, aliás, vem já também um bocadinho naquilo que aconteceu no seu projeto anterior. E sim, Sr. Deputado, eu falo na primeira pessoa quando falo em transporte de animais, porque eu, quando fui técnico da DGAV, fiz a fiscalização aqui mesmo no Porto de Lisboa, de muitos navios que foram carregados ou chegavam com animais, tanto para países terceiros como para as ilhas, para as nossas regiões autónomas. E esses casos que a senhora deputada está a falar, são de facto casos pontuais que acontecem e que decorrem em processos de contraordenação. E os transportadores, muitas vezes os transportadores ou os agentes económicos, sofrem as devidas sanções por essas desconformidades acontecerem no transporte. Agora, por causa de desconformidades e coisas menos boas que acontecem, não vamos fazer o populismo e vamos fazer a generalização de pegar nesses poucos casos e proibir todo um setor, que é exatamente a mesma coisa que a senhora deputada está a tentar fazer aqui. E sim, senhora deputada, existe uma tradição de transporte de animais em Portugal, tanto para as regiões autónomas como para outros países. Dever-se a lembrar-se, estudou a história das nossas províncias ultramarinas, e sempre tivemos transporte de animais para as províncias e para as províncias ultramarinas, e também os transportes para os mercados nacionais e internacionais. Portanto, sim, existe uma tradição de transporte animal em Portugal. Portanto, se a senhora deputada hoje quer proibir o transporte para os países terceiros, amanhã vai proibir para os Estados-membros e no dia a seguir vai proibir para as regiões autónomas. Senhora deputada, eu estou disponível para podermos melhorar a legislação de bem-estar animal, para podermos discutir as prerrogativas de como os animais são ou não abatidos. Agora, estabelecer padrões morais que, numa certa medida, justificam o abate ou o transporte dos animais e noutras alturas não, lamento, mas não estamos disponíveis e, portanto, não acompanharemos este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Deputada requerente, ou melhor, à Sra. Deputada que apresenta o requerimento, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este processo de resolução, projeto de resolução e às diferentes questões que foram colocadas pelas senhoras e pelo Sr. Deputado, reiterar aquilo que disse até a propósito da primeira intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Nós, este projeto, e começa por identificar que precisamente a estratégia europeia não considera uma das origens mais ecologicamente insustentáveis, que é precisamente os textos com base em pele de origem animal. E, portanto, há de facto aqui uma correlação entre estas várias questões. Por um lado a produção de pelos, por outro lado a utilização de peles, quer do ponto de vista ético e não do gosto, da forma como encaramos o uso de animais na indústria têxtil. Se queremos contribuir para uma indústria têxtil de futuro e sustentável, é preciso olharmos para diferentes proveniências, e daí também, por um lado, este projeto propor que de forma progressiva e, portanto, e não de forma abrupta seja feita esta transição, por outro lado também a importância que, do ponto de vista económico, possa ter ou não, como referi há pouco, da fileira dos suínos. Eu recordo que é precisamente essa a origem do ponto de vista da insustentabilidade e do gasto de água e do tratamento das peles que daí provêm para a utilização na indústria têxtil, que depois contribui com o seu todo para termos uma indústria têxtil que tem de facto aqui um gasto absolutamente extravagante do ponto de vista da sua produção. E numa altura em que tanto se fala de economia circular, de reaproveitamento de recursos, em que é possível encontrar alternativas ao pelo e à pele, parece-nos que é de facto um mau serviço que fazemos à proteção ambiental e também animal, não haver nem este debate, nem aquilo que possa ser a sua limitação. E respondendo também à questão do fim do abate dos animais, do ponto de vista daquilo que possa ser o impacto na União Europeia, eu recordo aquilo que o PAN aqui pretende nesta proposta, é que o Governo assegure no âmbito da discussão da estratégia esta possibilidade e não ao encontro de mais de 1 milhão de cidadãos da União Europeia que vêm pedir isto mesmo. E, portanto, não é o PAN que está a pedir sozinho esta matéria. Não é uma questão nem de gosto, nem de fundamentalismo, mas sim de inclusão e de respeito pela forma como os animais devem ser tratados, que não se coaduna como se olhar para os animais de uma perspectiva meramente economicista, porque nos parece que claramente isso será um marco muito pouco humanitário até do ponto de vista da legislação. Em relação à questão da rotulagem, parece-nos que de facto, Sra. Deputada, parece-nos de facto que é importante darmos este passo para que o consumidor esteja mais esclarecido e, portanto, se não for inviabilizado no âmbito deste projeto de resolução, iremos dar entrada evidentemente também de propostas nesse sentido, porque o reforço da rotulagem tem um papel importantíssimo, quer do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, quer do ponto de vista do bem-estar animal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim concluído o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto 8, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição à ANSEV, Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas. Sr. Deputado Pedro Frazão, estamos na discussão do ponto 8. E para o Sr. Deputado, querendo apresentar o requerimento para a audição da ANSEV.
Quero sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Estava só a palavra.
Estava só a tentar aliciar a nossa colega Inês Sousa Real a ficar para a apresentação, mas parece que gurei nessa expectativa. Sr. Presidente. Desculpe? É, exatamente, mas neste caso são exportações do líquido dos deuses, do vinho, não é, Sr. Presidente? Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega, em boa hora, apresentou o projeto de resolução 240, ainda nesta legislatura, que pedia um plano de agilização, um plano extraordinário de agilização para o apoio aos pequenos e médios produtores de vinho. Já nessa altura se apresentava como urgente e muitas entidades representativas do setor vinham-nos dando conta de dificuldades existentes nas suas necessidades, nomeadamente no que se referia tanto ao aumento dos custos de produção como à seca e às condições hidrofoclimáticas, dizendo que estávamos numa posição de poder comprometer a produção nacional. Ora, mais recentemente, a Associação Nacional de Comerciantes e Exportadores de Vinho e Bebidas Espirituosas veio alertar publicamente para a necessidade de se proceder então a uma intervenção governamental. Portanto, este pedido de intervenção foi posterior à apresentação do nosso projeto de resolução. O nosso projeto de resolução, lamentavelmente, foi chumbado, apesar de muito poder contribuir para as diretivas governativas do país, e verificando-se a sua pertinência, achamos que neste momento então seria bom para toda a Comissão, uma vez que foi nesta Comissão que foi discutido esse nosso projeto e foi nesta Comissão que foi chumbado, fosse então agora ouvida a Associação Nacional de Comerciantes e Exportadores de Vinho e Bebidas Espirituosas, para percebermos todos em conjunto se de facto é necessário existir alguma medida governativa neste setor ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Deputado Pedro Frazão, não temos dúvidas que o momento que nós vivemos é um momento particularmente difícil. Acredito que, do ponto de vista da inflação, estamos a chegar a uma situação em que vamos começar a assistir à sua descida, esperemos. Não temos dúvidas nenhumas que custos como o rótulo e particularmente o vidro têm sido custos que têm aumentado muito no setor do vinho e, portanto, não nos vamos opor à audição requerida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento do Chega para ouvir esta entidade, a Associação Nacional de Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, reconhecemos efetivamente que é um setor que está a passar alguma instabilidade devido aos aumentos dos custos de produção, quer da produção vitícola, quer da produção vinícola. Lembrar que ao longo de vários anos, desde o início da crise do Covid, passando pelo aumento da inflação, seguindo a crise provocada pela guerra, seguindo-se a crise derivada da seca, o Governo teve sempre, em cada um destes momentos, um papel ativo na defesa, efetivamente, do setor, na adoção de medidas extraordinárias para fazer face aos aumentos de custos e às dificuldades na produção e, portanto, ainda assim, consideramos que é muito oportuno, obviamente, ouvir a associação aqui referida para percebermos a fundo os problemas da fileira e deste importante setor das exportações do país. E, portanto, vamos viabilizar o requerimento aqui apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há abstenções, não está cá o grupo. Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra, se entender, para agradecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, resta-me agradecer penhoradamente a todos os grupos parlamentares presentes a aprovação por unanimidade, que muito me gratifica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 9, que já com os outros assuntos, tinha dado aqui duas notas, que é a primeira, a constituição do grupo de trabalho que já fizemos, da Aliança Parlamentar Portuguesa para a Erradicação da Fome com a Igualdade de Género. Relembro aos senhores e senhores deputados para a urgência em constituirmos este grupo, para termos reunião preparatória para podermos fazer parte da Assembleia deste fórum. Dar nota que também está agendada a audição regimental da Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação para o dia 19, uma vez que temos as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Chega 17 e 18. Eu colocava à consideração das senhoras e senhores deputados de tentar agendar, solicitar o agendamento também a juntar à audição regimental a audição da senhora ministra a um requerimento sobre o plano de revitalização da Serra da Estrela e aplicação de medidas constantes da resolução do Conselho de Ministros 83 de 2022. Parece-vos bem? Se for possível, agendaríamos esta, ficava ultrapassada esta questão. Uma vez que há outro requerimento também do Chega, mas que este penso ter perdido, que tinha a ver com a extinção da Secretaria de Estado da Agricultura, perdeu a sua oportunidade. Dar outra nota que tem a ver com a nossa visita da Comissão ao Arquipélago dos Açores, que esteve prevista para maio e, entretanto, sugerimos aqui que, a mesma fosse alterada porque não tínhamos voos. Surgiu agora uma oportunidade de fretarmos um avião sem nenhum contacto com a TAP, uma vez que parece que isto é a SATA, mas é para facilitar a ligação entre ilhas e sair até mais barato, e voltávamos então às datas iniciais, de 1 a 6 de maio. Mas só temos a confirmação na próxima semana e depois agendaríamos. Isto é uma nota para ficarem alerta de irmos nessas condições, de fazer esta visita arrojada e há muito desejada por o Arquipélago dos Açores para as ilhas todas. Só assim era possível com um avião nestes termos. E não tenho mais nada para comunicar, sabendo que vamos dar a entrada do ponto 10, que é a audiência da Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local, que é a audiência Minha Terra, que será a reunião conduzida por o Sr. Vice-Presidente Arturo Sobral de Andrade, que eu tenho que me ausentar.
Sim, Sr. Deputado. Relativamente à visita aos Açores, e queria só deixar um comentário. Se não parece ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados presentes que pode dar alguma ideia de despesismo uma comissão fretar um avião, ou em que condições? Quer dizer, penso que teria que ficar muito claro que o fretarmos esse avião não ficaria mais oneroso do que pagar os bilhetes.
E eu não fui feliz, na terminologia que usada, fretar o avião. Não é fretar propriamente um avião, é um avião mais pequeno que está disponível para nos levar sempre todos juntos, porque senão obrigava a andarmos a pedir alteração de voos e num avião, e depois X deputados saíam num avião e outros saíam no voo seguinte. E este avião não ficará só ao nosso serviço, fará naturalmente o transporte de muitos outros cidadãos, mas converge com esta responsabilidade daquele grupo ir sempre junto. Eu não fui feliz na terminologia, não é fretar um avião. Conseguimos a possibilidade de viajar todos os elementos da comitiva juntos.
Peço desculpa,
e para isso
não foi
agradeço-lhe,
reparo,
agradeço-lhe porque facilita aqui a...
Exato, porque realmente hoje temos que ter cuidado com essa...
Não é fretar um avião. Garantimos, a companhia garante que a comitiva irá sempre junta. Como fazem? Não sou técnico da aeronáutica. Então, o Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente Arturo Sobral de Andrade assegurará a reunião. Primeiro Vice-Presidente.